Aldeias Sonoras é um projeto da Binaural, de Nodar, único a nível nacional, de mapeamento sonoro de zonas rurais portuguesas em paralelo com seu levantamento geográfico, histórico e sociocultural. Este será o tema do painel Sétimo Dia, a partir das 10 na VFM, conduzido por António Menezes. Uma conversa que você não pode perder.
Praticamente 15 minutos para além das 10 horas da manhã. Amigo ouvinte, bom dia. Estamos a dar início a mais um espaço, painel Sétimo Dia. Vamos falar-lhe hoje do projeto Aldeias Sonoras. Mas, propriamente antes de entrarmos neste tema, como também é habitual no painel, dou-lhe a previsão do estado do tempo para este sábado, dia de São Valentim. Na região centro, o céu apresentar-se-á limpo ou pouco nublado, temporariamente muito nublado por nuvens altas, vento em geral fraco, inferior a 20 km/h, do quadrante leste acentuado arrefecimento noturno com formação de geada, em especial nas regiões do interior, neblina ou nevoeiro matinal. Ora bem, projeto Aldeias Sonoras. O projeto Aldeias é o primeiro módulo do projeto educativo Aldeias Sonoras, que decorre em zonas rurais do Conselho de São Pedro do Sul, entre fevereiro e junho de 2009, e realiza-se em colaboração com professores e alunos da Escola Secundária de São Pedro do Sul e com apoio financeiro da Câmara Municipal local. Como se disse no jingle da apresentação do painel, Aldeias Sonoras é um projeto da Binaural, único, repare-se, único a nível nacional, do mapeamento sonoro de zonas rurais portuguesas em paralelo com o seu levantamento geográfico, histórico e sociocultural. O projeto envolve escolas de zonas rurais de diversas regiões de Portugal e pretende evidenciar a riqueza sonora do mundo rural português e a necessidade de o registar, envolvendo crianças e jovens nessa descoberta, promovendo em paralelo o sentido de identidade, de diversidade e de orgulho em viver no campo. Aldeias Sonoras envolve uma série de módulos de aprendizagem teórico-prática com o objetivo de dotar os alunos de conhecimentos de tecnologias de registro e edição de sons, mapeamento de sons em mapas Google, utilização de blocos para a organização e distribuição de informação, associando cada etapa do projeto a diversas disciplinas curriculares, nas áreas da arte, história, cidadania, geografia, tecnologias de informação. O segundo módulo do projeto já está calendarizado para maio de 2009, no Conselho de Vimioso, Distrito de Bragança, no âmbito do Festival Sons e Ruralidades 2009, o qual é organizado pelas associações Aldeia e AEPGA, que já vamos saber o que é que isto é. Dr. Manuel Luís Costa é o nosso convidado de hoje para este painel Sétimo Dia, edição de sábado. Antes de mais, doutor, muito obrigado por ter aceito o convite do painel da VFM para estar aqui connosco e com os nossos ouvintes.
Inventei o dia azul e o desejo de partir pelo prazer de chegar.
Doutor, à entrada do estúdio, ou melhor, à entrada das nossas instalações, ainda com a imagem da neve no alto de São Macário, lá ao longe, mas com uma vista deslumbrante sobre Vouzela, sobre o Monte do Castelo, nós falávamos da saudade, com saudade, aliás, daqueles sons que se perdem, do chiar dos carros das vacas. Falávamos também daquela mulher, cuja imagem eu guardo desde a minha infância, a cantar, enquanto regava o milho, o som da água. Sr. Doutor, podemos começar por aqui?
Sim. Sim, de facto, nós estamos muito habituados a olhar a paisagem, mas provavelmente muita gente esquece da importância que os sons têm na nossa vida. E os sons, tal e qual como os elementos visuais, também se vão transformando, também se vão perdendo alguns, e portanto é necessário registá-los, digamos assim, para que não esqueçamos quem fomos, o que somos e quem seremos no futuro. Portanto, é essa a dimensão que nos preocupa, pensar os sons como um elemento muito importante da nossa vida, que nos faz que faz mudar o nosso estado de ânimo, que nos faz compreender o mundo que nos rodeia, mesmo que muitas vezes de uma forma inconsciente. Muitas vezes não pensamos nos sons objetivamente, mas sentimo-los presentes, e os sons afetam muito o nosso estado de espírito. Portanto, e é com base nessas ideias iniciais que lançámos este projeto Aldeias Sonoras.
Olha, Sr. Doutor, antes de mais eu queria dizer-lhe assim, queria também dizer aos nossos ouvintes que se há algum painel eu faço com prazer, é este, acredito. Porque me sinto, de facto, bastante integrado neste vosso projeto, não obstante não ter o prazer de fazer parte dele, ou da equipa que o dinamiza, mas, de facto, Aldeia Sonoras, esta intenção, esta mais do que nobre intenção de mapear, isto é, associar determinado tipo de sons a uma determinada zona geográfica, a um determinado contexto vivencial histórico, é de uma importância crucial.
Sim, eu penso que sim.
Decorre nas zonas rurais do Conselho de São Pedro Sul. Como é que isto nasceu?
Portanto, este projeto nasceu um bocadinho do trabalho que nós temos desenvolvido na aldeia de Nudar, portanto, uma pequena aldeia.
Vamos então situar geograficamente Nudar.
Exatamente. Portanto, Nudar é uma aldeia que ainda pertence ao Conselho de São Pedro Sul, mas já está no limite com o Conselho de Castro Daire. Portanto, uma bela aldeia à beira...
Margem esquerda do Rio Paiva.
Exatamente. Portanto, à beira do Rio Paiva. Do outro lado da ponte, entramos na freguesia de Parada de Esteiro, já em Castro Daire. Portanto, digamos que é uma zona de transição. Fica quase equidistante de São Pedro do Sul, de Arouca e de Castro Daire. Portanto, é uma zona de fronteira, se assim se pode dizer. É uma pequena aldeia. Neste momento terá cerca de 25 habitantes. Mas é uma aldeia milenar, é uma aldeia com uma história longa e rica, muito associada, obviamente, ao rio. É uma aldeia conhecida por ser uma aldeia de pescadores, desde tempos imemoriais. E é uma comunidade, digamos, unida, é uma comunidade aberta ao exterior, porque Nudar sempre foi um local de passagem, portanto, de pessoas que iam, por exemplo, para o São Macário, ou então para as feiras da Serra do Montemuro. Portanto, sempre foi uma aldeia habituada a receber gente de fora. E isso é um elemento muito importante.
Há registros, mesmo em termos literários, há registros de passagem, inclusivamente de almocreves, e que atribuem, por esta zona, que atribuem um certo valor, que acaba de referir, a esta quase centralidade de uma aldeia que hoje, infelizmente, tem apenas 25 habitantes.
Exatamente.
Esta simbiose, esta ligação entre a serra e o rio, estes sons da água a bater, daquelas águas agitadas e puras do rio Paiva, porque até há pouco era o rio menos poluído da Europa.
Exatamente.
O cantar dos pássaros na margem do rio. Parece que nós estamos aqui a traçar quadros idílicos, mas eles existem, infelizmente.
Claro, eles existem. Também se vão transformando, obviamente, não é? O enquadramento acústico, sonoro destas aldeias vai mudando, mas, no fundo, temos esta base de que o património sonoro daquela zona ainda mantém traços muito, muito profundos e estáveis, e, como tal, pensamos que é um epicentro para o tipo de propostas que nós queremos, digamos, propor a outras regiões. É um bocadinho partir deste lado quase idílico de Nudar e tentar captar estes elementos ainda presentes em muitas regiões, portanto.
Antes de entrarmos propriamente e desenvolvermos esta aldeia sonora, e até inclusivamente levarmos a imagem sonora de algum som já captados, o nosso auditório, os nossos ouvintes, aqueles que nos escutam diretamente da antena e aqueles que nos seguem pela emissão online por todo o mundo, eu gostaria e pedia-lhe o favor de nos dizer o que é a Binaural. Portanto, como nasceu, o que é?
Portanto, a Binaural é um coletivo de artistas, vá lá, contemporâneos, que nasceu em 2004, no final de 2004. Portanto, um conjunto de artistas ligados ao som, ao vídeo, à performance, que através de linguagens, como eu digo, contemporâneas, tentam refletir sobre a realidade. Portanto, esse é o elemento, digamos, fundamental da nossa atividade, associar a arte com a vida. E em 2006 começámos um projeto, um programa de residências artísticas, precisamente na aldeia de Nudar. Portanto, e esse, digamos, que é talvez a atividade pela qual nós somos mais conhecidos. Convidamos anualmente cerca de 15 artistas de todo o mundo, de várias áreas artísticas, a desenvolver projetos, obras sobre o contexto local. Portanto, e temos essa, digamos, dimensão internacional através da qual temos feito conhecer a região a muita gente que vem de fora. Portanto, inclusive hoje se pode dizer que Nodar é conhecido nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, por toda a Europa. Portanto, temos essa dimensão internacional que é muito importante. Portanto, e em paralelo com este projeto do Centro de Residências, achámos que devíamos aprofundar a ligação à região.
Concretamente, o Centro de Residências, o que é, Sr. Doutor?
Portanto, é um local, basicamente é um conjunto de casas rurais da aldeia de Nodar, onde artistas residem durante cerca de um mês e trabalham, desenvolvem projetos que podem ser uma obra musical, pode ser um vídeo, pode ser uma obra de teatro, de performance, em ligação com as comunidades. Portanto, no fundo, qualquer tipo de intervenção artística é legítima e é interessante. E, portanto, estes artistas residem durante um mês e, no final de cada residência, apresentam o seu trabalho à população e, obviamente, aos visitantes que vêm de fora.
Era isso que... Como é que esta articulação, esta ligação com a população local é promovida? E como é que ela é vista pelos locais?
Pois, esse é um elemento muito importante. Portanto, nós pensamos o Centro de Residências, acima de tudo, como um espaço de comunicação. Um espaço de comunicação entre formas de viver diferentes.
Doutor, peço-lhe desculpa, mas parece-me oportuno... Como é que se agiliza esta comunicação entre pessoas que vivem em mundos, em contextos completamente diferentes, contextos culturais, contextos existenciais até? Como é que é possível?
Sem dúvida. Portanto, digamos que nós, no meu caso, eu particularmente, tendo ao mesmo tempo um conhecimento profundo da realidade local, portanto, no fundo, todas as minhas raízes familiares estão ali naquela zona, portanto conheço as pessoas pelo nome, todas elas, ao mesmo tempo tendo o conhecimento, digamos, das linguagens artísticas, até linguístico, é preciso, digamos, falar se calhar, inglês, francês, espanhol, e portanto nós servimos de intermediários. Portanto, o nosso papel é colocar em comunicação estes artistas que vêm de fora com as comunidades locais. E, como tal, é um processo contínuo, no fundo, de pôr em contacto, de traduzir, de explicar, de contextualizar, no fundo, quebrar o gelo que existiria normalmente, não é? E que existe-se quase sempre, não é? E, portanto, esse papel é muito importante.
Reviver ou reeditar, sei lá, tradições agrícolas, algumas delas ligadas ao rio, à atividade pescatória, é preocupação também, ou é vossa preocupação?
É. De qualquer forma, eu diria que nós olhamos muito para a tradição como um dos elementos que fazem parte, digamos, do mundo daquelas aldeias. Aquelas aldeias têm uma tradição, obviamente, muito forte, mas também são aldeias que estão em transição e estão em mudança. E, portanto, e captar esses aspectos de mudança também é bastante importante. E como tal, nós se calhar temos algumas intervenções que são mais ligadas à tradição. Gravamos, por exemplo, muitas lendas locais, muitos grupos locais, por exemplo, ali da Serra do Montemuro, portanto, e é importante, obviamente, captar tudo isso, mas também olhamos para realidades como os novos hábitos daquelas populações, os novos hábitos de consumo, de ócio, a forma como as próprias pessoas veem a mudança, com mais medo, com mais...
E como é que as pessoas veem a mudança, Soutora?
Eu penso que, digamos, se calhar podemos dividir, digamos, a reação à mudança em dois, não é? Em dois grupos, grandes grupos, obviamente as pessoas mais velhas, habituadas a um certo enquadramento, uma certa vivência mais tradicional, se calhar vêm com algum receio, alguns dos aspectos da mudança. De qualquer forma...
Nós temos de depois procurar clarificar este conceito de mudança perante os nossos ouvintes.
Claro. Isso é importante. Isso
porque
é importante.
Estamos a falar, já agora, Sr. Doutor, estamos a falar de mudança, estamos a falar de mudança no domínio das novas tecnologias, dos hábitos de consumo, das formas de estar, das formas até de nos expressarmos, de nos relacionarmos uns com os outros. De que é que estamos a falar, concretamente?
Exatamente. Eu penso que o elemento fundamental é da abertura ao mundo. No fundo, estamos a falar de aldeias...
Está-me a falar da globalização.
Também, e no fundo, e o contraponto são aquelas aldeias que, de alguma forma, durante séculos, viveram quase viradas para si mesmas. No fundo, dentro de um contexto comunitário muito estável, em que o contacto com o outro, com aquele que vinha de fora, era muito limitado, digamos. E, portanto, só essa noção de hoje estas aldeias se habituarem a receber pessoas que vêm de fora é uma mudança mental brutal. Há ali aldeias, há uma, por exemplo, uma aldeia que é Covas do Monte, uma aldeia conhecida pelos seus rebanhos de cabras, é uma aldeia cravada.
2000 e tal cabeças.
Exatamente, é um exemplo típico de uma aldeia habituada a viver num ecossistema muito, muito estável e que agora, digamos, mais ou menos de repente se vê confrontada com uma curiosidade, digamos, de pessoas que vêm de fora, porque no fundo são aldeias que começam a aparecer de alguma forma na imprensa, reportagens na televisão, e isso atrai, obviamente, uma série de visitantes. E, portanto, há essa mudança mental que é preciso fazer, no sentido em que nem tudo o que vem de fora deve ser pensado como uma ameaça. No fundo, acima de tudo, há aspectos de comunicação que são muito importantes.
Mas nós vamos falar disso.
Claro.
Nem tudo pode ser considerado uma ameaça. Todavia, a globalização tende, de facto, pode ser uma ameaça gravíssima para, se não houverem movimentos como este da Binaural, se não houverem projetos como este, pois há uma tendência cada vez maior, cada vez mais visível aos olhos do cidadão comum para a desvalorização dos produtos locais, que ainda há pouco falávamos também, portanto, para a ostracização do homem rural. Isso é notório e é um perigo.
Estou absolutamente de acordo. No fundo, podemos dizer que se calhar em Portugal nos últimos 30 anos não se olhou com olhos de ver o mundo rural.
Não.
No fundo, o rural foi muito pensado como um espaço de ócio para os meios urbanos poderem vir, digamos, recarregar as suas baterias, como se costuma dizer, mas não se conheceu, não se aprofundou o olhar sobre o mundo rural.
Nós vamos falar e vamos desenvolver esse tema. Eu pedia-lhe só licença para, primeiramente, e antes de avançar para a imagem, quero passar para os nossos ouvintes, perguntava-lhe, eu tenho um CD aqui que está rotulado de Sons da Beira Alta. O que é isto, doutor?
É um grupo local ali da zona, no fundo já da Serra do Montemuro, ali daquelas aldeias, Mós, Parada de Esteira. É um grupo do qual nós gostamos muito. É um grupo que já colaborou com o Centro de Residências Artísticas em várias ocasiões. E nós, com todo o prazer, gravámos um ensaio deste grupo, também para eles próprios ouvirem-se a si mesmos. São belas canções da Serra do Montemuro. E pronto, é um grupo que nos está, digamos, muito no coração.
Estamos a ouvir com música de fundo já. Olha, de qualquer forma, a imagem que queria passar falou em Covas do Monte. Eu gosto muito. Aliás, estive lá há menos de um ano. E deixa-me passar-lhe uma imagem. Houve uma coisa que me entusiasmou muito. É que numa zona rural, as casas construídas, grosso modo, de xisto, algumas ainda cobertas de xisto, está razoavelmente preservada. Aparece uma construção muito simples e então com o seguinte dístico: posto da internet.
Exatamente.
Isto marcou-me. Quase parece uma fotografia para Portugal no seu melhor, não
claro,
lhe parece?
É verdade.
E
é
diz
verdade.
Muito desta articulação, desta infiltração das novas tecnologias, da penetração das novas tecnologias no mundo rural.
Claramente, claramente. No fundo, as tecnologias podem ser um elemento muito importante do conhecimento, para o conhecimento do mundo. Há jovens em Covas do Monte, apesar da aldeia ser muito arcaica, como diz, as construções em xisto, digamos, uma aldeia muito uniforme, mas há jovens com as suas necessidades, com os seus desejos, e como tal a internet é uma ligação ao mundo. Portanto, eu diria que estes jovens provavelmente poderão ter o melhor dos dois mundos, que é, por um lado, viverem num espaço absolutamente magnífico, em ligação com a natureza, com as suas tradições, mas ao mesmo tempo poderem rapidamente comunicar com os seus amigos que vivem longe, contactarem com outras realidades. E, portanto, a internet é um elemento muito importante, se calhar também para a própria fixação de muita gente do mundo rural.
Ora, muito bem. Portanto, aí temos um ponto positivo da tal dita globalização da comunicação à escala global, à escala mundial.
Sem dúvida, sem dúvida.
Olha, mas deixe-me dar outra imagem de Covas do Monte. E depois a seguir, eu estava com um bom amigo, o Dr. Albino Matos, na altura fomos fazer umas fotografias para essa zona, e depois veio o cabrito. E aqui é que eu não tenho palavras para descrever que maravilha de cabrito.
Claro, sem dúvida. E o cabrito sabe tanto melhor quanto é comido no seu contexto.
Ora, portanto, é que nem sequer houve um cuidado na preservação, grosso modo, por este Portugal fora, na preservação da gastronomia tradicional e característica de cada uma das regiões. Aquilo que se fez, e nós também falámos nisso em off, o que se fez foi agarrar numa ou outra receitas, enfim, que possam despertar a atenção do novo rico, carregá-las para um grande hotel, para um sítio privilegiado, onde só, de facto, pessoas endinheiradas podem ir, tirá-las do seu meio natural e apresentá-las a esse público. E elas aí perdem o sabor.
Sem dúvida.
Perdem o sabor, falta-lhes o cheiro da serra, falta-lhes o cheiro da localidade de onde saíram.
Claro, sem dúvida. Eu diria que a gastronomia é um dos aspectos, digamos, de uma experiência do rural que só consegue ser sentida na sua plenitude no próprio local, no próprio contexto. E, portanto, esse conhecimento de cada zona rural é absolutamente importante e ele incorpora muitas dimensões. E é preciso conhecer as pessoas, falar com elas, saborear a gastronomia, cheirar, ouvir, ver e, portanto, no fundo, pôr os sentidos todos, digamos, em atividade para perceber o que é que são essas aldeias.
E ouvir, não é?
E ouvir, pronto.
Porque a bola de carne, comida à beira do forno, com aquelas conversas de forno, criticando às vezes até a vida alheia.
Exatamente.
Com um copo de verdasco não é a mesma coisa do que serem comidas num restaurante de alto luxo, longe do lugar onde são produzidas. Essas trutas do Paiva fazem parte da gastronomia daquela região, ribeirinha. Ainda hoje há pescadores que se dedicam lá?
Ainda hoje há pescadores. A pesca em Nudade sempre foi uma atividade importantíssima, sempre foi uma atividade, no fundo, que estimulou que muita gente de fora viesse saborear o peixe do Rio Paiva. Em Nudade, digamos, eu diria que todas as famílias sabem pescar, todas elas têm as suas redes ainda em casa, pesca com rede que hoje já não é permitida, o que eu pessoalmente acho que provavelmente foi um exagero, no sentido em que a pesca com rede ali naquela zona faz parte do código genético daquelas populações. Hoje pesca-se à cana em determinados períodos, há muitos pescadores que vêm de fora, mas digamos que há ali pessoas, algumas delas com 70 e muitos anos, 80, quase 80 anos, que não conseguem passar um dia sem irem ao rio e verem se há peixe e pescarem e, portanto, é um elemento muito importante. As bogas, as trutas, os barbos, as enguias, tudo.
Isto faz parte de um conjunto de disparates que se fizeram, sobretudo nestes últimos 30 anos neste país. Procurou regulamentar-se tudo. Aliás, eu costumo dizer que quando não se sabe o que fazer, o político, quem tem as rédeas do poder, senta-se a uma secretária e legisla.
Claro.
Faz leis. É. Portanto, não sabe o que está a fazer, mas faz leis. O Paiva sempre teve redes. Sempre se pescou com redes, sempre se pescou à linha e durante todo o ano, por vezes, até há pouco tempo atrás, e nunca faltou peixe.
Evidente, evidente.
Mas isto acontece com a caça.
Claro.
Isto acontece com a caça. Eu recordo-me que havia um período de defeso, sim senhor, que é o período de reprodução e tal, das espécies sinergéticas de cada localidade, de cada região, e era geralmente respeitado. Era geralmente respeitado. Mas depois caçava-se todos os dias.
Claro.
Pegava-se na espingarda e ia-se cortar um molho de um carro de monte e depois dava-se uma volta e ainda se matava um coelho. Havia caça e havia caça a dar com pau.
Claro. No fundo,
começou-se a regulamentar e a apertar o crivo. E o que é que sucede? Não há caça.
Evidente. evidente. No fundo, há uma normalização destas atividades, não é? Uma standardização. Elas vão perdendo aqueles elementos genuínos que sempre tiveram, ligados à vida, digamos, de uma forma espontânea. E essa perda de espontaneidade e a normalização e a legislação tem esse elemento, incorpora esse elemento que é, faz perder muita da espontaneidade das comunidades, obviamente, no fundo, e não há uma atenção aos caráteres específicos de cada região, porque no fundo cada local, cada região tem os seus elementos específicos, as suas atividades, as suas tradições, e uma excessiva normalização tende a aproximar estas comunidades rurais quase dos meios urbanos, em que quase tudo é normalizado. E, portanto, é um dos aspectos, claramente, de menor atenção ao mundo rural, sem dúvida nenhuma.
O Dr. Manuel Luís Costa é economista. Eu esperava falar aqui com um homem, ou ter à minha frente um homem que pensasse nos cifrões, que pensasse no botão, que pensasse... enfim, no proveito em termos económicos que é possível retirar de cada atividade e que não estivesse a pensar nos sons da natureza, que não estivesse a pensar de uma forma tão linda até e tão profunda no mundo rural. Isto é uma metamorfose ou é um novo conceito de economia que deveria ser seguido?
É, no fundo tem uma componente de desígnio pessoal. Depois de muitos anos a trabalhar, nomeadamente em Lisboa, num ambiente, vá lá, empresarial, onde também se aprende muito, como é evidente, não é? É necessário uma certa racionalidade e uma gestão de recursos em qualquer atividade, seja ela desenvolvida onde for, e como tal, cheguei a um ponto da minha vida em que, no fundo, estas paisagens, estas comunidades... começaram a falar mais alto e claramente tive que voltar e no fundo...
Foram raízes que o fizeram voltar.
Sim, sim.
Soldados do Paiva, sim. Da Serra, da Montanha.
Sim, sim, claramente. Digamos, não perlendo, não esquecendo tudo aquilo que aprendi durante a minha vida profissional, incorporando esses elementos também numa certa estratégia, porque no fundo mesmo estes projetos como o nosso têm que ter uma estratégia, têm que ter uma lógica e, portanto, e um aspecto muito importante, ajudar as comunidades locais a desenvolverem alguns processos, diria mesmo, alguns processos económicos de sustentabilidade. E, portanto, a economia também pode ajudar o mundo rural. Há uma economia, obviamente, humana, com um peso, com um valor humano. Não é a economia dos cifrões, não é dessa economia que estamos a falar, mas diria que há muita coisa a fazer e uma certa racionalidade ajuda certamente a pensar o futuro destas aldeias.
Eu penso que será a pessoa certa para comentar pelo menos uma expressão que já falei nisto aqui várias vezes em várias edições do painel. Referimos-nos aos últimos 30 anos e falamos sobretudo no período pós 25 de Abril. Eu recordo-me que quando o professor Aníbal Cavaco Silva era primeiro-ministro, uma das grandes preocupações dele era a excessiva ruralização, o peso da ruralização no contexto económico do povo português. Na altura estávamos com cerca de 30, não chegava bem a 30, 29 e tal por cento da nossa população ligada ao setor primário e concretamente à agricultura. E era objetivo do governo liderado pelo professor Cavaco Silva a reduzir para uma percentagem de 10, 11, que estaria mais em concordância com os nossos parceiros da União Europeia. Eu penso que esta foi a grande machadada no mundo rural. E penso porquê? Porque atraído... Primeiro teria talvez um objetivo economicista, começavam a fixar-se aí grandes empresas, foi o tempo do botão, foi o tempo das grandes indústrias com o apoio do Estado e com o apoio dos fundos da União Europeia, e era necessário que essas empresas tivessem mão de obra braçal para poderem laborar. E quanto maior fosse a oferta de mão de obra braçal, isto é da sua área, claro, naturalmente mais barata fica. Portanto, pela lei da oferta e da procura. Exatamente. Ora, libertando essas pessoas, retirando-as do mundo rural, retirando-lhes a liberdade que tinham de movimentos, a liberdade de se levantarem mais cedo ou mais tarde, trabalharem 2 ou 3 dias na construção civil e o resto da semana trabalharem na agricultura, terem, digamos, uma casa farta, agarrar nessas pessoas, levá-las para uma zona mais urbana, para uma cidade, para uma vila que está em desenvolvimento, pô-las a viver num apartamento. Isto foi machadado, afinal.
Sim, eu diria que sim. Eu diria que este processo, que de facto começou a se acentuou no pós 25 de Abril, eu diria que é quase uma catástrofe social. No fundo, colocou seriamente em risco o mundo rural português. Mas, no fundo, são processos semelhantes aos que aconteceram noutros países da Europa, em Itália, em França, se calhar algumas décadas antes. No fundo, estamos a falar de um modelo de desenvolvimento que foi seguido, que tem sido seguido na Europa desde, essencialmente, do pós-guerra, muito virado para uma massificação dos recursos, e, como tal, a concentração das pessoas em meios urbanos era quase uma condição para essa massificação poder acontecer, nas grandes fábricas, nos bancos, nas empresas de serviços, portanto...
Mas não soltaram um palavrão, mas isso implica, à boa maneira de Karl Marx, implica a proletarização do indivíduo. Evidente. Ele deixa de ser dono de si, do seu tempo, e passa a ter apenas uma coisa para poder vender. Evidente. Que é a sua mão de obra braçal.
Claramente, no fundo, eu diria que o reduzir a liberdade do indivíduo tem sido sempre pensado como sendo um elemento importante para a racionalização económica. E o mundo rural é um espaço de liberdade, como bem referiu. Um espaço de liberdade é um espaço de muito trabalho, mas também um espaço de verdade, um espaço em que as pessoas conseguem configurar o seu dia-a-dia, as atividades que desenvolvem, a relação que estabelecem com o outro. E se calhar, se pensarmos um bocadinho no rural como esse espaço de liberdade, provavelmente ainda estaremos a tempo de reverter um pouco este processo. Eu penso que hoje em dia, também com a ajuda das próprias tecnologias, com a existência, obviamente, de algum tecido empresarial, obviamente não àquela escala enorme das grandes cidades, mas um tecido empresarial adequado ao contexto, podemos estar aqui a pensar num futuro em que o mundo rural possa ter um peso razoável na economia nacional e, ao mesmo tempo, as pessoas poderem viverem, trabalharem, emocionarem-se no local que amam. E esse aspecto é o mais importante.
Nós andamos ainda há meses, o Governador do Banco de Portugal e o próprio Presidente do Banco Central Europeu nos ia dizendo que um dos maiores problemas, parece que estamos aqui a falar de economia, mas temos de falar
temos
também.
Temos de falar, sem dúvida.
Nos dizia que não era possível proceder-se à redução da taxa de juro porque isso contribuiria para o aumento da inflação. Isto é uma visão torpe. Não lhe parece que, de facto, aqui há 2 anos atrás, pelo menos 2 anos e meio, era previsível este movimento de recessão e o grande perigo de uma deflação que é infinitamente mais perigosa do que a inflação?
Sim, eu vou-lhe dizer uma coisa que, no fundo, também é um bocadinho a minha experiência pessoal. Eu trabalhei durante alguns anos no sistema bancário, no sistema financeiro, nomeadamente trabalhei nas chamadas salas de mercados, as salas onde se movimentam os grandes milhões dos bancos. No fundo, foi uma parte da minha vida, da minha aprendizagem, e eu, ao ver do dia-a-dia como tudo se processava, no fundo, como se trocavam milhões, nomeadamente de ações, de empresas, de uma forma completamente irracional, de uma forma completamente especulativa.
Porque não tem rigorosamente nada a ver com o valor real da coisa
não,
em si.
Não, nem com as pessoas que trabalham nas empresas. Quem está nos bancos e especula não está muito preocupado com as famílias que dependem, por exemplo, de uma empresa e, portanto, compra-se e vende sem qualquer, digamos, moral. E eu, ao ver como tudo isso processava, senti que claramente mais tarde ou mais cedo tinha que haver um choque. Ia haver de certeza um choque, porque este mundo financeiro globalizado, tal e qual foi configurado nos últimos anos, nas últimas décadas, não é o caminho. Não é claramente o caminho.
Mas já vivemos esse período semelhantes, portanto, estamos a falar dos ciclos de Kondratiev, que qualquer dia vou escrever o nome dele aqui, porque eu refiro-me tantas vezes a ele. Perdão. Mas, portanto, pela história, nós humanos, que temos a capacidade de subjetivar, que temos a capacidade de interpretar, não deveríamos saber que esta visão neoliberal radical nos levaria fatidicamente à desgraça?
Sim, mas incorpora um elemento muito importante, que é o elemento da memória. A questão também passa muito porque os últimos tempos, se calhar o século XX, foi um século da contemporaneidade e foi um século em que a memória começou a ter um peso menor. E como tal, as pessoas vivem muito o dia-a-dia, vivem muito o momento presente e esquecem-se dos ciclos históricos. Mas, de facto, se recuarmos...
Mas pagam-no, por vezes, com a própria vida.
Com a própria vida, sem dúvida, claramente. E sempre, eu acho que inconscientemente se pôs esta noção de que vivemos alegremente durante uns anos e depois há de haver um choque e depois tudo recomeça de novo. No fundo, este ciclo de choques e de momentos, digamos, de otimismo. E aqui vamos alegremente andando. Eu penso claramente que, quer dizer, há uma outra forma de olhar para a história e de olhar para o mundo, de olhar para aquilo que deve ser a configuração das sociedades, sem dúvida.
Oh, Sr. Doutor, os nossos ouvintes agora penso que irão perceber melhor porque é que nós saímos deste contexto rural, deste mundo rural, fomos até às grandes cidades, pela sua mão amavelmente nos levou ao interior das salas onde se fazem as grandes movimentações, ou a movimentação de milhões e milhões. Demos esta volta para percebermos melhor quão importante é a necessidade da preservação do mundo rural. Porque me parece, é uma opinião minha, não terá de ser propriamente uma opinião científica, mas creio que também não estará assim tão arredado dela, que se tivéssemos um mundo rural sustentável e sustentado, particularmente sustentado, ser-nos-ia muito mais fácil ultrapassar esta crise. Isto porque serviria, essa retaguarda, esse mundo rural, serviria de almofada, poderia de alguma maneira compensar os efeitos nefastos desta crise.
Absolutamente.
Eu queria que comentasse, pedia-lhe mesmo o favor.
Eu, sem dúvida, eu partilho a 100% dessa opinião. Esta crise mostra claramente a importância de uma região, de um país, ter um nível elevado de sustentabilidade. Digamos, há alguns casos, inclusive na Europa, em que isso de facto acontece. Vamos olhar, eu olho muito, por exemplo, ali para a região espanhola da Galiza, é uma região que tem um peso rural ainda muito importante.
Visível.
Muito visível.
Nem quase é preciso parar, basta passar nas estradas.
Verdade. Mas é uma região que pensa o rural de forma inovadora, que reclama inclusive economicamente, digamos, a sustentabilidade desse rural e consegue um equilíbrio muito interessante entre o urbano e o rural. Digamos, mesmo as pessoas da cidade sentem-se como fazendo parte, digamos, de um enquadramento, digamos, mental que incorpora muitos elementos do rural. E como tal, eu vejo uma fluidez ali na região da Galiza que provavelmente pode ser um bom modelo para alguns processos de desenvolvimento aqui em Portugal.
E não lhe parece que pode ser também um bom modelo, designadamente aquela zona da Extremadura espanhola e lá embaixo da Andaluzia, o início logo para lá da fronteira, Vila Formosa... Vila Real de Santo António, o Elba, do outro lado, este contraste que há, que também já trouxe aqui tantas vezes ao painel, de um lado nós temos aquelas oliveiras perdidas no meio das silvas, uma outra videira que teima, coitadinha, em deitar duas folhas ou três na primavera, passa o rio para o outro lado, aquele célebre Guadiana, que já vamos falar dele noutro contexto, e encontra pomares ordenados, uma agricultura... nós podemos considerar próspera. Portanto, se Espanha está hoje a viver também uma grande crise, não tenho dúvida rigorosamente nenhuma que este setor servirá de almofada e, com certeza, a ejetará para um mundo mais, enfim, mais próspero. Olhe, esta é uma imagem, deixe-me apresentar outra. E aquele maior lago artificial da Europa, a barragem de Alqueva, que faria do Alentejo não aquele celeiro de falava Salazar, e que teve uma importância crucial e de que hoje, ainda há dias ouvi alguém, uma especialista na matéria, pondo o termo especialista entre aspas, dizer-me que Salazar chegou a fazer 3 colheitas de trigo por ano no Alentejo. Eu não tenho conhecimento disso, nem sei se é possível em Portugal fazer-se isso, dado o ciclo do trigo. Mas vamos admitir que por acaso alguém fez isso em alguma horta. A verdade é que foi muito importante esse celeiro no tempo de Salazar. A barragem do Alqueva deveria devolver ao Alentejo a sua prosperidade agrícola. Não. Sim. Do lado de cá, rega campos de golfe.
Evidente.
Do lado de Espanha, rega campos agrícolas.
Evidente.
Este povo endoideceu ou...
Claro, eu penso... O facto de não haver em Portugal uma comunidade empresarial ligada ao setor agrícola suficientemente forte...
Esclarecida,
eu penso que conduziu claramente a isso. No fundo, o Alqueva foi pensado para um certo enquadramento, com um certo conjunto de pressupostos, de que depois de haver o Alqueva, toda uma nova dinâmica agrícola iria surgir na região, um bocadinho à semelhança do que, como referiu, estava a passar, ou se está a passar do outro lado da fronteira, mas, no fundo, não havendo essa dinâmica empresarial, obviamente, e Portugal sendo um país, digamos, em que o turismo tem, de facto, um papel muito importante, obviamente, os grandes empresários turísticos puseram-se em ação e perceberam ali o seu potencial. Obviamente, é um caminho, eu diria, enviesado, no fundo, pensou-se uma grande infraestrutura que já no tempo de Salazar se falava, portanto, é preciso referir e contextualizar, e acabamos, digamos, num contexto que muito longe daquele que foi pensado inicialmente. E, portanto, eu acho que é um erro crasso. Provavelmente o próprio investimento também foi demasiado. Se calhar com outro tipo de intervenção mais específica, mais local, teria sido mais benéfico ali para a região. Agora, não há muito a fazer, mas, de qualquer forma, eu penso que, acima de tudo, é um exemplo que deve servir de alerta para outras regiões.
Porque ele não foi integrado, não?
Exatamente. Portanto, os grandes investimentos têm esse problema que muitas vezes condicionam o tipo de intervenções que são possíveis, afunilam o conjunto de possibilidades e depois há que gerir aquilo que já está, o facto consumado, não é? Digamos assim. E as barragens, as grandes barragens, de facto, alteram muito, por um lado, alteram muito a paisagem. Há também esse elemento.
Sim, e criam alterações a nível microclimáticas muito, muito importantes.
Exatamente.
Eu recordo-me de, há uns anos, na construção da barragem do Carrapatelo, a importância e o impacto que teve na economia de toda aquela região. Eu, na altura, estava ligado à avaliação da propriedade rústica, das novas matrizes, e recordo-me quando entrávamos numa propriedade e olhávamos para umas oliveiras, diziam-nos, ó, seus louvados, olhem que não pensem naquilo. Aquilo está cheio de ferrugem, desde que se construiu a barragem, isto não dá nada. O mesmo com citrinos.
Claro.
Portanto, foi necessária uma nova forma de aproveitamento do espaço rural, neste caso, com a plantação das cerejeiras, que hoje têm um peso muito grande na economia rural de Resende.
Exatamente.
Portanto, é preciso estar atento a estes impactos, é preciso, de facto, saber de que forma é que as populações se podem ou não adaptar a estas mudanças.
Sim, há um aspecto que é, estes grandes investimentos alteram irremediavelmente a paisagem. Isso é um elemento, nomeadamente para esta zona, para a nossa zona, aqui de Lafões, em termos genéricos, por exemplo, ali no Rio Paiva, há 40, 50 anos que se fala de uma potencial grande barragem para o Rio Paiva. Se isso acontecesse, penso que neste momento, digamos, o risco é relativamente reduzido, mas se acontecesse, aquela paisagem, aquelas águas bravas, aquele contexto iria irremediavelmente desaparecer.
Por um lado, portanto, isto é como todas as moedas têm duas faces. Portanto, como economista, acredita que esta tem de ser mesmo a solução?
Não, claramente. Eu penso que, é como eu referi há pouco, no fundo, uma economia com uma escala humana, os próprios investimentos públicos devem muito olhar para o contexto e para as alterações que provocam e para a valorização, no fundo, das pessoas que vivem no local onde os investimentos são pensados. Muitos dos investimentos que foram feitos nos últimos 30 anos não tiveram sequer qualquer intervenção das populações mais afetadas. E este binómio é terrível, foi terrível para muitas zonas de Portugal. E, portanto, eu acho que são lições que a nossa história recente nos dá e que nos devem fazer, pelo menos, pensar em formas alternativas de gerir, digamos assim, o território.
Olha, nós estamos praticamente em cima das 11 horas, portanto, o mesmo é dizer-se que estamos a meio deste nosso painel, desta nossa tão agradável conversa de hoje, deixe-me dizer-lhe. Eu propunha que ouvíssemos estes sons da... estes ensaios, portanto, sem onde não houve a preocupação da qualidade acústica, nada disso, mas são escolhidos espontaneamente nos ensaios destes sons da Beira Alta. Amigo ouvinte, deixe-se ficar por aí, nós prometemos que voltamos já, tomaremos com toda a certeza um cafezinho neste intervalo e voltaremos já ao contacto com os nossos ouvintes, deixamo-lo com estes sons da Beira Alta.
Aldeias Sonoras é um projeto da Binaural, de Nodar, único a nível nacional, de mapeamento sonoro de zonas rurais portuguesas, em paralelo com seu levantamento geográfico, histórico e sociocultural. Este será o tema do painel Sétimo Dia, a partir das 10 na VFM, conduzido por António Menezes. Uma conversa que você não pode perder.
Now, what's the beat?
He likes to come here, near his old house.
Yeah.
Gosto muito desta rua e gosto de vir a mostrar ali a casa que era dos meus pais, que depois foi minha e vendia ao meu primo. Mas gosto de vir ali a mostrar porque a casa ficou linda agora.
Isto é a quadrinha principal. E agora é
esse. Many years ago this was the main road in Nova.
Pronto, e assim, e tudo isto são recordações para mim, desde pequeno que conheço isto. E até à idade que cá andarei a viver, não é? Tudo isto me marca sempre.
I call it the farm of broken dreams.
The farm of broken dreams.
I don't know, in my head, like, built this place to be this kind of a sanctuary away from everything.
Aquela casa, estas duas casas, a amarela e a pedra, são dos meus primos, então vim aqui e virem eles abrirem as
Sim, às vezes também, olha, eu gosto de apreciar isso, mas eu gosto mais de assim quando é assim, ou à noite, assim à tardinha, ou assim quando está tudo clarinho. Assim, à noite é que eu gosto de apreciar, e não está mais nela, cara, assim tudo a escurecer, isso é que é engraçado.
Já para a gente lá. Olha lá,
Vai estar sempre aqui no ar.
Sim, já saí e só tive 3 meses fora e eu acho que já não vou sair daqui mais, tão cedo.
You went to Switzerland for 3 months and for him it was too much.
Ha.
Gosto disto. Gosto de trabalhar no campo. Foi sempre o que eu fiz. Não gosto de... Gosto da aldeia em si, pronto.
Já aqui hoje morreu.
Este caminho, pronto, este caminho que... Gosto mais deste caminho. Ah, é a minha rua. Eu gosto dos caminhos todos da aldeia, não é? Só gosto mais deste que é a minha rua. E frequento mais. Passo todos os dias, muitas vezes aqui. É uma rua também, é a rua principal para a aldeia de cima. E eu frequento muito, tenho os terrenos aqui para cima e e os animais.
Really, because this region is kind of in a very important moment of transition, and art is a good way of thinking about, of questioning about reality.
Yeah.
And especially in the moment of crisis, I think like the most interesting art probably comes in, to life in moments of crisis, and actually this is a very important moment.
Yeah, yeah.
What worried me as well, in the sense, just the idea of imagining that Nodar will disappear is so traumatic to me that I would have to do something to prevent that happening.
Gosh!
You know, so yeah. Because now Nodar has around 20 inhabitants, which is
very small.
Doutor Manuel Luís Costa, é vivo Corrigan, não é?
Exatamente, é vivo. Uma senhora inglesa, uma cantora, que trabalhou sobre as memórias que a população, que as pessoas no Dar têm dos caminhos no Dar. Portanto, ela pediu a várias pessoas da aldeia que a acompanhassem nos seus percursos favoritos na aldeia, aqueles percursos que evocam memórias mais profundas nas pessoas, e pediu a essas pessoas que falassem durante o percurso, digamos, do que esses caminhos evocam. E depois, mais tarde, percorreu ela esses mesmos caminhos sozinha, cantando com a sua voz, no fundo tentando captar a emoção que as entrevistas lhe provocaram. E depois juntou tudo isto nesta bela peça sonora, composição musical, que junta todos estes elementos. E nesta peça ouvem-se as vozes das pessoas, a Vive que canta, os sons também estão presentes nesta composição. Digamos que eu diria que é um perfeito exemplo do tipo de trabalho que nós promovemos em Nodar.
So he's very used to play alone, stones, cars.
E às vezes quando vinha aqui com o meu primo, tinham muitas pegadas e vínhamos as pegadas, vinham o pó e o pão, depois nós começámos a ver até chegarmos a casa.
Esta é a música da paisagem, doutora.
Sim, esta é a música que é possível fazer hoje em dia, hoje, digamos, neste início do século XXI, que consegue incorporar elementos de sempre, elementos que as pessoas sempre reconheceram, mas também com um sentido de transformação, de inovação, de pesquisa. Portanto, no fundo, este aliar a tradição à inovação é um bocadinho aquilo que penso que há que fazer e há que promover.
It was a snake. I was scared of the snake, and at the same time that I saw the snake, the snake was looking at me. Immediately, I heard the sound of a sheep. Yes, ba ba, and immediately appeared a sheep there. Oh. It wants to tell me something, and then I came back. And I arrived in the point where I met the aunt of Luis.
Mm.
She was crying for happiness. And she has here a little sheep full of yellow stuff. baby, no, baby, yes, the sheep born in that time. And she was so happy that she was crying and say to me, "Oh, Manuela, Manuela, oh, I'm happy. I have a little sheep. Sheep born, la, 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 sheep born."
Porque lá para a Suíça ou ficar aqui é a mesma coisa. Há que se ganhar dinheiro.
If you can earn some money here, you will stay here. Mm. Not you'll go to Switzerland.
Ah,
really? Tu também, também vais ver os animais de vez em quando ali.
Sim, sim.
As galinhas e os coelhos e as ovelhas, ou é só tu?
Olha, logo vou buscá-las.
Quem?
Eu. Para não, vou levá-las.
Onde?
Um bocadinho. Cheguei ali lá para o Pereirinho, lá embaixo.
As ovelhas?
Sim. Bota os porcos, as galinhas, os coelhos.
O mundo rural português está a despovoar-se e com ele vai paulatinamente morrendo uma cultura tradicional e uma relação particular com a paisagem e os seus usos. À semelhança de outros países europeus, assiste-se a um processo de pós-ruralização com implicações em diversos domínios. Económico, psicológico, social, cultural. Estas frases não são minhas, Dr. Manuel Luís Costa, mas sintetizam uma realidade que é contemporânea e que assistimos uns passivamente, outros nem dela têm conhecimento, não se apercebem, e outros vivem esta tragédia de uma maneira profunda. E outros ainda tomam uma atitude ativa e procuram ver se é possível, pelo menos, preservar estes quadros. É assim?
É assim, precisamente. Eu colocaria a ênfase nessa palavra, paulatinamente. No fundo, este é um processo que não começou hoje, é um processo de décadas, de longas décadas, em que em cada momento, provavelmente, as pessoas não se apercebem de grandes mudanças, mas quem começa a olhar, a incorporar a tal memória que falávamos há pouco e começar a comparar com a realidade há 40 anos com o que ela quer agora, começamos a ver que de facto isto constitui, se calhar, uma tragédia, digamos, social, este despovoamento do mundo rural.
Perdão, não é exorbitar dizer que é uma tragédia.
Sim.
Porque é efetivamente uma tragédia, é a perda da memória coletiva.
Sem dúvida. Eu penso que a excessiva ênfase na modernidade tem esse, incorpora esse risco de esquecermos a memória, porque no fundo nós somos o que somos hoje, o que queremos ser amanhã, mas em grande medida somos aquilo que fomos no passado. As nossas raízes, a nossa história pessoal, comunitária, e portanto no dia-a-dia, na forma como agimos, devemos incorporar esses elementos, digamos, respeitar essa herança, eu diria mesmo, e essa ênfase na memória, penso que é um aspecto decisivo para começarmos a pensar e a olhar para o mundo rural de um modo diferente. Estas pessoas que vivem o rural, são portadores de uma herança riquíssima. E cada pessoa incorpora, cada pessoa carrega consigo experiências de vida, experiências de partilha, saberes, tradições. Cada pessoa é uma enciclopédia. Cada pessoa. E se pensarmos um bocadinho nesses termos...
Disse muito isso em África, que quando morre um ancião, morre uma biblioteca.
Exatamente.
Mas isso adapta-se também ao mundo rural português e é universal, é um conceito pleno de universalidade.
Na perfeição. O mundo rural português é muito baseado na oralidade, na memória não escrita, não sistemática, mas muito rica, porque é uma memória muito individual. Cada pessoa fala da sua experiência de uma forma particular, inclusive muitas as histórias são sempre contadas de maneira diferente por cada pessoa, portanto há sempre esse elemento de história pessoal que nunca nos podemos esquecer.
O senhor tornou um mail que me fez chegar. A dado ponto, põe uma interrogação. O que podemos aprender acerca das comunidades rurais através da dimensão sonora? E eu devolvi-lhe esta pergunta. Já falámos tanto nela, nestas coisas, mas...
Se ouvimos com atenção esta peça desta artista inglesa, Viv Corringham, eu penso que é um perfeito exemplo. É uma peça sonora, é uma peça de 10 minutos, mas em 10 minutos foi possível condensar sons de um determinado contexto, uma determinada zona geográfica, aquela zona do lar, memórias de vários habitantes, esperanças futuras de vários habitantes, e como tal vemos a capacidade que o som tem de nos transportar para um mundos muito ricos. E esse elemento é muito importante.
Eu vou citar, com a sua licença, um parágrafo desse mesmo mail, onde me diz: hoje em dia existe uma consciencialização crescente para a necessidade de defender, estudar e documentar o património sonoro, de tal forma que existem estudos de ecologia sonora e algumas áreas geográficas, como a região autónoma da Galiza, incluem a dimensão sonora no âmbito do seu património imaterial autóctone.
É precisamente assim. Eu diria que é quase uma redescoberta. Esta redescoberta do som é quase um novo mundo que se abre e que está muito por explorar, como falávamos antes da emissão. Digamos que o elemento sonoro foi sempre muito pensado como, digamos, transporte de informação. Canções, histórias, lendas, muito baseado sempre no elemento humano. Aquilo que nós tentamos fazer é alargar o conceito de sonoro, de paisagem sonora, incorporando todos os elementos, inclusive os sons da paisagem em si, da água, da terra, das aves, do vento, também, obviamente, a interação humana, as vozes ao longe, o som das alfaias agrícolas, portanto...
O virar da charrua.
O virar da charrua, o carro de vacas, tudo isso forma esta malha complexa de sons que têm que ser, de facto, catalogados.
Olhe, sabe, está-me a tirar para um mundo de recordações da minha infância, como lhe disse também no início, as pessoas que me conhecem sabem disso. As minhas origens são do mundo rural. Digo isso com muito orgulho. E recordo-me do som das gadanhas a cortar o feno. E eram muitas, eram 7, 8, 9, 10 pessoas. E andavam ali um dia, dois, consoante a casa por onde andavam a trabalhar. E depois aqueles sons característicos de que incitavam a coragem, a força, porque se trata de um trabalho braçal árduo. Mas vamos mais longe. Esta é apenas um sketch, uma pequena imagem. Então, e essa relação do homem com o divino, em que parece que o homem ouve Deus e parece que Deus ouve o homem, parece que há um diálogo. Então, esse amanhecer com o toque de sino ao meio-dia, em que parece que os campos paravam, e paravam mesmo. Então, ia se cair de tarde, quando o sol começa a desaparecer no horizonte, a esconder-se atrás das serras. E esta imagem nem é minha, é de um escritor português muito famoso e cujo nome não me lembro. Estou a ver. Eu não sei se estou a falar de Clino Ribeiro, mas perdoar-me aos ouvintes, não me recordo mesmo. Em que o lavrador se encosta, o homem do campo se encosta à sachola, à enxada, tira o chapéu e reza ao som das ave-marias. Este sino, os sons do sino, que ecoam pelos montes, pelo campo, esta relação do homem com o divino, isto perde-se tudo, Soutar.
Vai-se perdendo alguma coisa, mas ainda há muito. Ainda há esperança, claramente. E achei curioso essa referência ao sino. Eu diria que a religião soube sempre captar a atenção, digamos, dos fiéis, nomeadamente através dos sons. E o som do sino, a forma como o som do sino se propaga na paisagem, é um elemento sonoro. Há uma consciencialização da importância e da força que o som tem. E é curioso. E de facto é quase impossível pensar nas aldeias sem o som regular do sino.
Sabe que, ainda por cima, são sons codificados.
Claro.
Quando o sino toca a defuntos, é possível saber-se, em algumas localidades isso ainda acontece, é possível saber-se, dentro da paróquia, de que lugar é o defunto, é possível saber-se o sexo do defunto, praticamente é possível identificar a pessoa, a condição social. Depois, de uma forma mais genérica, é possível sabermos também quando o sino toca a festa, o batizado, o novo cristão que entra na igreja. É possível saber-se, quando se toca a missa, em que parte da missa é que se está. Toca uma hora antes, depois toca a chegada do padre ao início da missa. É de facto de uma riqueza indescritível este som do sino, que corta o ar puro dos campos, não lhe parece?
Claro, sem dúvida. E esse elemento de codificação, digamos, hoje em dia tende-se a ouvir e a ver as coisas de uma forma muito ligeira e superficial, e aquilo que nós também pretendemos é esse aprofundar, de conhecer cada som, neste caso, e perceber o seu contexto, a informação que é passada. Um sino não é só um sino. Um sino tem muitos códigos, como refere. Genericamente, podia dizer que a música da paisagem tem muitas nuances e transporta muita codificação e, portanto, é preciso um trabalho rigoroso e sistemático para captar esses mais pequenos pormenores.
Vermelho para o mar, aparelha o burro e vai ao sal. Isto é extraído de Malhadinhas, do nosso Aquilino. Os sinais que a paisagem nos transmite, quer sejam sinais visuais, quer sejam sinais sonoros. Hoje, ouvia-se, o vento fazia muito barulho na rama dos carvalhos de tal lugar. Amanhã, de certeza, que temos o tempo envoltado. Portanto, lá está a relação do som, aproveitado até para fazer a previsão meteorológica. Todas estas imagens que eu estou a trazer aqui, e peço-lhe desculpa porque estou a ocupar um espaço que é seu, estou deste lado, mas eu vivo de facto intensamente, como disse logo no princípio, vivo intensamente esta realidade e comungo inteiramente o vosso projeto. Não tenho palavras para lhe dizer quão importante eu acho esse projeto, mas permita-me a sugestão: por favor, andem depressa, porque a codificação que aludíamos há pouco, pelo tocar do sino, está a perder-se. Hoje, qualquer mordomo que se preze, a primeira preocupação que tem é pôr um sino acionado por um botão elétrico ou por um automatismo. Tal e qual como os autarcas. Se quiser um indivíduo ser eleito para mais um mandato, o melhor é pôr uns semáforos na localidade que indicam que não se pode e que disparam normalmente aos 40 km/h e tal. Portanto, então temos aí, basta ir de São Pedro do Sul para Castro Daire, portanto, pisca por todo o lado e tal, aquilo fecha, depois outros avariam, mas é um folclore interessante. De forma que é preciso andar muito depressa.
Sim.
Porque as pessoas vão-se perdendo e nunca se sabe quando se fecha a última biblioteca.
É precisamente assim.
Soutor, vamos ouvir.
New Road, some
really?
Years ago. Oh. So we saw this, you know, this change, all these changes.
Yeah.
agora sinto-me feliz. Naquela altura, às vezes, um bocado rabugento e chateado, como ainda agora os meus filhos, quando a gente manda fazer qualquer volta, não é? Fazer qualquer coisa, eles sentem-se revoltados, nunca querem fazer nada, não é? Mas antigamente era a mesma forma, a gente queria era brincar. É, não é? Vinham para aqui, vinhas tu, vinha o pessoal todo, a gente queria andar na brincadeira. E então, assim, naquele tempo não era muito feliz, porque era um trabalho, não é? Era uma responsabilidade.
A gente não... life of work, of responsibility. Mm-hmm. And being a child, what you wanted to do was to play around, you know, sure. to play with the other kids. Yeah. But sometimes you have to...
Agora sinto-me feliz por isto. Pronto. São coisas antigas.
The memory makes him happy.
What is this sense, this connection, and who am I to have
Dr. Manuel Luís Costa, que som é este que estamos a ouvir?
Este foi um som captado no bar, por volta das 5 da manhã. Eu diria que é o som do pássaro que anuncia o novo dia no bar.
Ouve-se também, portanto, o barulho das águas.
Ao longe, o Rio Paiva.
Ao longe. O achar da rãs.
Exatamente. Esses sons que estamos a ouvir resultam de muitas gravações feitas ao longo de vários meses, mas tentam recriar aquilo que podia ser um dia de manhã à noite na vida de uma aldeia. Apesar dos sons terem sido recolhidos em várias aldeias de São Pedro Sul, mas cada som evoca uma parte do dia.
Se eu faço aqui, doutor, estamos no ar, uma ligação entre estes sons e o estado de espírito de quem os captou. Como é que se sentia? Foi o doutor quem fez esta...
Sim, esta foi eu que fiz. Eu diria que para gravar sons da natureza, para os captar, antes de tudo, é preciso ouvir. É preciso estar concentrado, é preciso desprender-nos das nossas obrigações, dos nossos afazeres e ter disponibilidade para estar 3, 4, 5, 6 horas no monte, Esse é o elemento fundamental, aprender a ouvir e ter muita paciência.
Temos estado a centrar a nossa atenção toda em notar. Aliás, peço desculpa, não toda, mas o epicentro da nossa conversa parece que gravita ali em torno de notar, que eu tanto gosto. Mas depois tem sequeiros em cima.
Sim, tem
São Martinho das Moitas, por ali acima. Sim. Até lá acima, o São Macário. E o São Macário, lá no alto, tem uma importância no imaginário religioso coletivo muitíssimo grande, e de alguma forma pode catalisar, pode tornar-se um epicentro em termos etnográficos ou etnológicos, se assim preferir, de toda aquela região. É apenas abrir caminho, se ultrapassar as suas palavras, porque creio que sabe o comentário que espero a elas e que os nossos ouvintes, naturalmente, de uma forma ainda se calhar mais acentuada, gostariam de ouvir da sua parte.
É, precisamente à volta do São Macário, à volta de um local que é uma referência para aquelas aldeias serranas do Conselho de São Pedro Sul, nós estabelecemos, criámos uma associação, que se chama Aldeias de Magaio.
Magaio porque é pela aglutinação de São Macário. São Macaio,
sim,
São
Magaio, segundo se, digamos, se sabe, ou pelo menos segundo se especula, era o nome celta daquele monte que mais tarde, já na época, digamos, do cristianismo, foi convertido em São Macário. Portanto, é uma divindade celta que estava ligada, digamos, a rituais de criação, de fertilidade, e achámos que era uma boa metáfora este sentido de criação e de gerar novas ideias para, precisamente, uma associação que reúne uma série de aldeias da Serra, e são mais de 10, provavelmente à volta de 14, Rompecilha, Sequeiros, Nudar, Covas do Monte, Covas do Rio, Candal, Fraguinha, Landeira, portanto, aldeias serranas, com cada uma delas com as suas particularidades, com as suas tradições, e que a partir de agora passam a estar integradas e articuladas num conjunto de estratégias de desenvolvimento local, muito baseado em aspectos culturais, aspectos também agrícolas, gastronómicos, ambientais. Portanto, uma série de iniciativas vão ser organizadas e difundidas, no fundo, para que sejam as próprias aldeias a retirar os benefícios dessas atividades. Essa é a tónica. Portanto, esta associação nasce para devolver às aldeias...
Esta associação que é a Binaural.
Não, esta associação Aldeias de Magaio.
Aldeias de Magaio. Que é... E a Binaural está de que forma ligada a Aldeias de Magaio?
Somos apenas uma aldeia a mais. Nudar faz parte também desta associação.
Faz parte deste conjunto.
Exato. E no fundo também um bocadinho, talvez, falávamos há pouco de economia e da minha experiência pessoal. O meu envolvimento também é esse. É digamos, trazer algum do know-how que aprendi ao longo dos anos e revertê-lo a favor destas aldeias e ajudar as aldeias a gerir processos de investimento, de desenvolvimento, no fundo para dizer, somos capazes, as aldeias são capazes e elas são os herdeiros da tradição, são quem respeitou e amou a paisagem ao longo de séculos, portanto são elas próprias que estão em condições de promover e de beneficiar com algumas atividades que se podem desenvolver em relação a essa paisagem.
Oh, Sr. Doutor, deixe-me aqui endereçar os parabéns aos professores e alunos do Conselho Executivo da Escola Secundária de São Pedro do Sul, à Câmara Municipal de São Pedro do Sul, o Sr. Vereador da Cultura, por se terem associado a esta iniciativa. Não tenho a mais pequena dúvida que os frutos que serão colhidos, quer por alunos, quer por professores, quer pela comunidade em geral, vão perdurar por toda a vida e farão história nesta região. Portanto, o facto deste projeto da Binaural, como é que me disse?
Aldeias de Magaio,
isto é de facto revitalizado não só aquela região, como de facto potenciar e de que maneira o Conselho de São Pedro do Sul no seu todo. Doutor, o som que estávamos a ouvir de fundo há bocadinho referia-se a uma celebração litúrgica, não?
Exatamente.
Vamos continuar até ouvir. Onde é que foi captado?
Esta foi captada em Parada de Estevo, já no Conselho de Castro Daide, mas a Igreja de Parada de Estevo, que é muito bonita, é a igreja onde os fiéis de Nudar vão assistir à missa. Portanto, é Nudar, como a aldeia é muito pequenina, tem uma bela capela, mas a missa é celebrada provavelmente uma vez por mês, mas todas as semanas em Parada de Estevo à missa, e é um ponto de encontro de familiares, de amigos, em que as divisões entre concelhos não fazem sentido. Parada de Estevo está ali ao lado, é a 3 km, já no Conselho de Castro Daide, e é uma bela missa cantada pelas raparigas da aldeia.
Música.
As escolas básicas das zonas rurais destas diversas localidades estão associadas também a este projeto, Soutor?
Eu diria, neste primeiro projeto, sendo que existe também o objetivo de incorporar as escolas básicas na iniciativa, começámos este ano com a escola secundária, portanto alunos, digamos, do 7º até ao 12º ano, como um primeiro grupo, sendo que em anos seguintes, provavelmente já no próximo ano, também vamos envolver as escolas básicas, digamos. Este projeto que decorre agora, começou agora em fevereiro, é um projeto, é o primeiro projeto, podemos chamar de um projeto piloto, e a ideia é expandi-lo, envolver cada vez mais estudantes e, mais importante, envolver e propô-lo a outras zonas. E nós, que estamos muito, também muito ligados aqui a Vouzela, Oliveira de Frades, Arouca, Castro Daire, também temos o maior interesse em anos futuros implementarmos o mesmo projeto das aldeias sonoras.
Portanto, pretende-se que seja um projeto que adquira a dimensão regional, mas não seja isso?
Pelo menos a dimensão regional, temos todo o interesse em que ela exista. Sendo que, em colaboração com outras entidades, também vamos implementar este projeto mesmo fora do Distrito de Viseu, como por exemplo em maio. Já em maio vamos estar em Vimioso, numa ação, digamos, mais curta, serão apenas alguns dias, uma semana, cerca de uma semana. Vamos também registar os sons do concelho de Vimioso, um concelho transmontano, portanto, uma realidade muito diferente da nossa, com os alunos do básico das escolas de Vimioso. Portanto, no fundo, não excluímos nenhuma região, queremos, digamos, parceiros que se possam associar a este projeto e que nos ajudem, no fundo, a irmos pondo cada vez mais pontos no mapa, deste mapa, grande mapa sonoro do mundo rural português.
Para além do apoio da Câmara Municipal de São Pedro Sul, não sei se tem algum apoio da Junta de Freguesia, mas para além desse apoio, concretamente, não há nada.
Nós temos um apoio geral para a nossa atividade do Centro de Residências do Ministério da Cultura de Portugal. Portanto, no fundo, é um apoio que já existe há cerca de 2 anos e também, no fundo, acaba por contribuir também um pouco para este projeto, mas eu diria que, em termos de importância, de facto a Câmara Municipal de São Pedro Sul, na pessoa do professor Rogério Duarte, no fundo foram muito sensíveis ao nosso projeto, a esta dimensão educativa que é muito importante, no fundo, associar os jovens, por um lado, ao conhecimento das suas tradições e do seu contexto, mas com um sentido de modernidade. Portanto, os jovens são muito sensíveis à tecnologia, à inovação, e este projeto tenta conciliar estas duas vertentes: tradição, paisagem, mas também inovação.
E os jovens, como é que nota que os jovens estão a aderir a este projeto?
Digamos, as primeiras impressões, eles acham curioso como é possível utilizar aquelas tecnologias, microfones, gravadores digitais, internet, software, portanto, no fundo, conceitos que eles associam muito ao meio urbano, a realidades urbanas, estarem associados a um contexto rural. Portanto, e há esse lado quase, eles estão quase espantados. Eles agora estão nesta fase inicial, que eu diria que é a fase de espanto. E depois, com o decorrer do projeto, eles vão perceber melhor como é possível juntar estas várias realidades.
Aldeias Sonoras é um projeto da Binaural, único a nível nacional, de mapeamento sonoro de zonas rurais portuguesas, em paralelo com o seu levantamento geográfico, histórico e sociocultural. O projeto envolve escolas de zonas rurais de diversas regiões de Portugal e pretende evidenciar a riqueza sonora do mundo rural português e a necessidade de o registar. Envolvendo crianças e jovens nessa descoberta, promovendo em paralelo o sentido de identidade, da diversidade e de orgulho em viver no campo. Quais os sons que a nossa paisagem rural incorpora? Quanto deles, ou quantos deles, já desapareceram irremediavelmente? Estamos habituados a olhar o mundo que nos rodeia, mas quanto tempo nos dedicamos a escutar a música da paisagem? O que podemos aprender acerca das comunidades rurais através da dimensão sonora? Dr. Manuel Luís Costa, nós estamos a chegar ao final deste nosso painel de hoje, com grande pena nossa. Temos ambos, e parece-me que também o nosso querido amigo Ricardo Ferreira, que tem estado na logística e na assistência a este programa, ao cabo e ao fim, se alguma coisa de positivo está a acontecer aqui, com toda a certeza que se deve muito a ele. E à simpatia com que, de facto, se entrega a este trabalho. Mas dizia eu, todos sabemos que este painel está a ser escutado diretamente da antena, se calhar por umas dezenas de milhares de pessoas, mas está também a ser escutado pela emissão online em algumas comunidades, em alguns lares portugueses, por todo o mundo. E também em algumas associações de imigrantes. Em duas palavras, porque lhe peço que seja mesmo breve, uma mensagem para essa gente.
Eu se calhar diria que gostava que não esquecessem as vossas origens, os sons da vossa infância, e que em cada dia pensassem na riqueza deste mundo nosso aqui da zona e que transportassem isso com vocês.
Dr. Manuel Luís Costa, muito obrigado por ter aceito o convite do painel Sétimo Dia da VFM para estar connosco hoje aqui, neste sábado de São Valentim.
Eu é que agradeço o amável convite.
E já agora as maiores felicidades para o trabalho que está a desenvolver e vá-nos dando notícias, porque nós queremos que esteja muitas vezes, as vezes que forem necessárias aqui em painel, porque o projeto é de facto pioneiro, é único, mas é um projeto que merece todo o nosso apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado nós.
E pronto, amigo ouvinte, estamos assim a chegar ao final desta edição de hoje, deste do painel Sétimo Dia, hoje sábado 14 de fevereiro. Os votos de um bom fim de semana, ainda por cima um fim de semana cheio de sol, segundo a previsão do Instituto de Meteorologia, uma boa semana, e fica então também combinado o nosso próximo encontro aqui nos 94.6 na VFM ou na nossa emissão online no próximo sábado, quando forem 10 horas da manhã. Muito obrigado, até lá.